Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Cláudio Gama da Assembleia de Deus Cristo em Voz, a Esperança da Glória, a DCVEG. Bem-vindo, pastor Cláudio Gama.
Eu tenho o prazer imensurável de cumprimentar a você, Alexandre Teixeira, e os abençoados ouvintes da Rádio 93 FM, com a preciosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O texto bíblico de hoje, onde fundamenta-se a ministração da palavra de Deus para o vosso coração, encontra-se na epístola do apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, versículos de número 9 ao versículo de número 11.
A palavra de Deus para o seu coração.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido ouvinte, quando olhamos para o versículo 9 ao 11 da epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, é possível visualizarmos aqui uma dimensão do ministério e da pessoa de Jesus Cristo, e um momento muito extraordinário na vida pessoal de Jesus Cristo, que é o ato de Deus exaltá-lo soberanamente. A exaltação de Jesus é após o seu triunfo na cruz do Calvário, quando ele assume voluntariamente, prazerosamente, sendo o Verbo de Deus assumir forma humana e tabernaculando-se entre o mundo dos homens, para viver as nossas dores, para passar as nossas necessidades e para oferecer a sua vida na cruz do Calvário, conforme o profeta anuncia, a ovelha muda levada ao matadouro, como João Batista o apresentou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Jesus é a oferta por excelência. Jesus é a expressão imensurável do amor de Deus na face da terra entre os homens. Jesus vai oferecer-se na cruz do Calvário, doando a sua própria vida, sendo imolado, derramando o seu precioso sangue para perdoar os pecados da humanidade, resgatando a mesma do império das trevas e possibilitando cada ser humano ter reconciliação com o Pai e direito de vida eterna nas mansões celestiais. Jesus, por esta obra extraordinária na cruz, o Pai vai exaltá-lo soberanamente, dando ao mesmo um nome que é sobre todo o nome. Este ato da exaltação de Jesus por Deus Pai, à luz da Bíblia Sagrada, é possível visualizar em três dimensões que a Bíblia nos apresenta. A primeira dimensão, podemos ver a luz da Bíblia nos apresentando como a ressurreição pessoal de Jesus Cristo. Sim, Jesus ressuscita dentre os mortos, o que vai diferenciar a fé cristã das demais religiões mundiais é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é um dos pilares fundamentais da nossa fé. Haja vista que o próprio apóstolo Paulo vai informar a cada um de nós nas suas epístolas que se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. A fé de um cristão está fundamentada na morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição pessoal de Jesus vai distingui-lo dos demais fundadores e líderes religiosos mundiais, porque todas as lideranças mundiais morreram e continuam sepultadas até o dia de hoje. O único que morre e é sepultado e ressuscita pelo poder de Deus Pai, pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a semente da mulher, a resplandecente estrela da manhã, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o noivo da igreja, o amado da nossa alma. Jesus é exaltado por Deus Pai. Esta dimensão é possível visualizá-la na sua ressurreição pessoal. Na ressurreição de Jesus, ele arrebenta com o aguilhão da morte e traz consigo a imortalidade, abrindo para todos os fiéis os portais da imortalidade e da eternidade com Deus. Além disto, outro ato da exaltação de Cristo feita pelo Pai é que Jesus, ao ser sepultado, foi sepultado com um corpo sujeito à morte, similar ao nosso corpo, mas ao triunfar sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia, ele ressuscita com um corpo de glória. E a fé cristã nos acende cada dia mais a esperança, porque à luz da Bíblia, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e que é o Senhor para a glória de Deus Pai, a Bíblia diz que ao ressuscitar ou ser transformados ao som do toque da última trombeta, este fiel também terá um corpo similar ao corpo de Jesus. A terceira grande dimensão do ato do Pai exaltar a Jesus na sua ação poderosa, peculiar, inerente à pessoa do Pai, é o que a Bíblia chama da ascensão de Jesus. A Bíblia vai ensinar que após a ressurreição de Jesus, ele conviveu com seus discípulos por 40 dias. E no final desses 40 dias, ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras, libera as últimas instruções e, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 ao 11, Jesus, ele vai ascender aos céus, seu corpo de glória, na lei da natureza e da física, não pode detê-lo, porque é um corpo superior às leis naturais, às leis humanas. Jesus é exaltado por Deus Pai. Jesus, ele vai ser recebido no céu com honra. A Bíblia vai nos apresentar uma revelação do ato de Jesus chegar aos céus em triunfo, em glória, com a vitória conquistada, tanto por meio da sua morte, quanto por sua ressurreição, quem vai nos mostrar este grande momento em que Jesus está chegando ao céu e sendo recepcionado é o salmista Davi, nos Salmos de número 24, nos versículos de número 7 ao versículo de número 11, canta o salmista, que é uma projeção da recepção, da chegada de Jesus às mansões celestiais, e cantam os anjos: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ainda no versículo de número 9 da epístola de Paulo aos Filipenses, você vai ver Paulo declarando a todos nós que Deus deu a Jesus um nome sobre todo o nome. Isto nos revela o ato do Pai honrando o Filho para que ele seja entronizado novamente no ato de assentar-se à direita do Pai. Porém, antes dele assentar-se à direita do Pai, segundo a Bíblia Sagrada, ele recebe a coroa ou a coroação pela tão grande redenção realizada na cruz do Calvário. Você pode visualizar a coroação do Pai fazendo em prol do Filho em Hebreus capítulo 2, versículo 9, dizendo assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Quando ele consuma este plano salvífico, provando a morte por todos nós, e ao chegar nas mansões celestiais, ele é recebido pelo Pai, e o Pai vai coroá-lo pela obra da tão grande redenção. Além disto, ele assenta-se à direita do Pai, e ao sentar-se à direita do Pai, ele vai inaugurar historicamente a sua igreja na face da terra, conforme ensina Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de 1 a 4, onde a Bíblia afirma que 120 crentes que permaneciam orando e buscando a promessa do Pai, eles foram cheios do Espírito Santo. Ali, Jesus inaugura historicamente a sua igreja para representá-lo na face da terra, para dar continuidade à sua missão, levando as boas novas do Evangelho até os confins da terra. Haja vista que o próprio apóstolo Paulo vai ensinar que a igreja é o corpo de Jesus Cristo, o corpo vivo de Jesus na face da terra. E Jesus, à direita de Deus, entronizado ao lado do Pai, ele também vai exercer o ofício sacerdotal. Segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 7, versículo 25, diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia, segundo o escritor aos Hebreus, diz que Jesus, ele vive intercedendo por nós. Nós glorificamos a Deus por enviar Jesus como autor e consumador da nossa fé, porque se hoje estamos de pé, é porque Jesus está ao lado do Pai intercedendo por nós. Se Satanás, como o leão que vive bramando ao nosso derredor, procurando alguém para que possa tragar, não obtém êxito, porque Jesus intercede por nós. Se estamos a cada dia caminhando e não somos consumidos e somos agraciados pela misericórdia de Deus, é porque Jesus intercede por nós. Porém, Paulo vai dizer também em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que o nome de Jesus, sim, o nome que Jesus recebera, se dobre sobre o nome de Jesus todos os que estão nos céus, todos que estão na terra, todos que estão debaixo da terra, ou seja, todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, hão de se dobrar perante Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade, o noivo da igreja, o amado do nosso coração, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o justo juiz. Isto nos mostra o reinado de Jesus, e o reinado de Jesus terá suas evidências com alguns acontecimentos, e um deles no calendário divino e profético, a Bíblia chama da segunda vinda de Jesus, ou retorno de Jesus, conforme Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando diz: e o mesmo Senhor descerá do céu. Sim, o mesmo Senhor que profetizou Isaías no capítulo 9, versículo 6, quando diz: um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É o mesmo Jesus que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É ele que virá, é ele que descerá. É o mesmo Jesus que nasceu na noite escura de Jerusalém e foi recepcionado pelo um coral angelical. É o mesmo Jesus que com 12 anos estava entre os doutores com uma sabedoria fenomenal. É o mesmo Jesus que ao iniciar o seu ministério é apresentado pelo seu irmão João Batista: eis o Cordeiro de Deus. É o mesmo Jesus que vai operar milagres nas bodas de Caná da Galileia, transformando água em vinho. É o mesmo Jesus que dá vista aos cegos. É o mesmo Jesus que repreende as lepras. É o mesmo Jesus que expulsa demônios. É o mesmo Jesus que perdoa pecados. É o mesmo Jesus que cura os enfermos. É o mesmo Jesus que anda sobre as águas do mar. É o mesmo Jesus que faz a multiplicação de pães e peixes. É o mesmo Jesus que é traído por Judas Iscariotes. É o mesmo Jesus que é julgado, é condenado à morte de cruz. É o mesmo Jesus que dá o último suspiro na cruz do Calvário. É o mesmo Jesus que tem o seu corpo encomendado por José de Arimateia. É o mesmo Jesus que morre a após a sua morte é sepultado, é o mesmo Jesus que ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos. Sim, é ele que voltará e após, para o estabelecimento do seu reinado, ele vai punir todos os ímpios, onde a Bíblia chama do juízo dos ímpios, onde vai se cumprir a palavra que Paulo diz, que Deus não se deixa escarnecer e aquilo que o homem semear, ele ceifará. Quem semeia na carne, ceifará ou colherá na carne corrupção, colherá a morte, mas quem semeia no Espírito colherá vida e paz. É o tempo do juízo, da vingança, do derramar, da ira de Deus punindo o pecado da humanidade. E segundo a Bíblia, depois ele estabelecerá o seu governo milenial. Sim, onde ele reinará por 1000 anos na face da terra. Sim, e após este 1000 anos, sim, após este 1000 anos, a Bíblia vai falar algo muito extraordinário, que Paulo vai dizer que e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui podemos visualizar o senhorio de Jesus Cristo. E esse senhorio de Jesus, você também pode visualizar em 3 dimensões. A primeira delas é quando a Bíblia chama do juízo do trono branco, onde será estabelecido e toda a humanidade, desde Caim até o último que está em pedra fria, preparando para ser velado, comparecerá diante do juízo do trono branco. E lá está o justo juiz, o Filho de Deus, que julgará toda a humanidade de forma imparcial, onde o salário do pecado é a morte, e ali será julgado. Porém, segundo Paulo, todos dobrarão os seus joelhos diante do Rei, diante do Todo-Poderoso, diante do distinguido entre os milhares, diante de Jesus Cristo, a raiz de Davi, sim, Jesus o Santo, o Justo, o Maravilhoso, o Grande Rei estará no juízo do trono branco e toda a raça humana prostrará-se diante dele e terá que abrir os lábios e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Além disto, você vai ver a noiva do Cordeiro com ele, fazendo e participando deste julgamento, onde ali terá o reconhecimento no céu pelos salvos, e por fim se cumprirá o que está escrito em Hebreus 13:8, quando afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor da criação. Jesus, ele é o Senhor de Israel. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus, foi enviado pelo Pai, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ofereceu a sua vida no altar do Calvário, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, retornou aos céus com seu próprio poder, assentado está à direita do Pai, intercede por nós e brevemente virá para buscar os santos na face da terra e estabelecerá, por fim, o grande tribunal, onde não terá grandes e pequenos, ricos ou pobres, todos serão tratados de forma igualitária e terão que abrir os seus lábios e confessarem: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alegra-te hoje, porque você serve a Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Que o Espírito Santo fertilize cada vez mais o seu coração com esta preciosa palavra. Amém, amém e amém.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor Deus, poderoso Jesus, autor e consumador da nossa fé, eleva minha voz a ti neste momento para orar em favor dos diretores da Rádio 93 FM e da MK Music, Senhor. Eu peço que a tua boa mão continue estendida sobre esses diretores, Senhor, guardando, livrando-os do mal, dando saúde e longevidade para a glória do teu nome. Oro também em favor dos enfermos, Senhor, pessoas que estão desenganadas pela medicina. Tu és o médico por excelência, tu pode trazer saúde e cura para este pessoal que clama nesta hora, Senhor Deus, por uma intervenção em favor delas. Pai querido, te suplico em favor dos aflitos e enlutados, tu és o bálsamo, o refrigério, a paz para esses corações feridos e desesperados. Senhor Deus, eu te suplico por porta de emprego. Quantos desempregados necessitando de ganhar o pão de cada dia, tu és poderoso para abrir porta de trabalho, para que essas pessoas venham ter os suprimentos necessários. Ó Deus, também quero lhe apresentar a economia do nosso país. Venha repreender, ó Deus, todos os espíritos que se alimentam da escassez, da miséria. Venha trazer um tempo de prosperidade para a nossa nação. Abençoe poderosamente a economia da pátria brasileira. Também eu te suplico, ó Deus, neste momento, em favor do povo do Rio Grande do Sul, na sua reconstrução. Venha reconstruir este povo, Senhor, mudar a história e levar o estado do Rio Grande do Sul a um novo tempo, a uma nova estação, onde possa visualizar e desfrutar da provisão de Deus. Senhor, tenha misericórdia da Igreja brasileira. Traz um grande avivamento, abençoe todas as autoridades constituídas e estabeleça o seu trono em nosso país. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Agradeço muitíssimo a você, Alexandre Teixeira, a todos os diretores da Rádio 93 FM, da MK Music, por me conceder esta oportunidade tão preciosa, permitindo-me cooperar com a história desta abençoada rádio, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé, do amor e da esperança, enriquecendo o coração deste ouvinte através do poder da palavra de Deus. Deixo aqui o meu tributo de gratidão. Assim, sobre a nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cristo em Vós, a Esperança da Glória, fica localizada na Rua Nazário Machado, lote 13, quadra 1, Amendoeira, São Gonçalo. Os nossos cultos às terça-feiras, sexta-feiras, domingo pela manhã, uma grande escola bíblica dominical, e à noite, uma celebração ao Senhor. Se você nos dê este privilégio, saiba que a nossa igreja é o lugar de acolhimento, é o lugar de desfrutarmos da bênção de Deus e de sentirmos cada um em família. Vem estar conosco, será um prazer te receber. Deus te abençoe, fique na paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.